Abra sua Bíblia comigo. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Domingo retrasado eu fiz uma pergunta que pautou a reflexão da noite, em cima da palavra. E eu quero te fazer outra pergunta, simples, rápida e básica. Você é feliz? Você é feliz? Ah, pastor, eu sou feliz! Cuidado, não se afobe, não dê uma de afoito para responder, porque é uma resposta que é aparentemente simples, mas que carrega por trás uma série de implicações. Eu tenho feito aqui regularmente ao longo de praticamente 15 anos, completo 15 anos agora em junho, para a glória de Deus e para a alegria do meu coração, do coração da família, também espero que seja da igreja, mas eu tenho dito aqui que alegria e felicidade são coisas diferentes, porque a alegria é algo permanente que doença não rouba, desemprego não rouba, conflito familiar não rouba. Já a felicidade, ela é circunstancial. Você está com uma roupa nova, está feliz porque a roupa é nova, conseguiu comprar 12 meses de carnê para pagar a roupa, mas comprou, né? Quando terminar o carnê, a roupa já acabou, mas você está feliz porque comprou a roupa, você está feliz porque trocou o carro, você está feliz porque... Mas o brasileiro, particularmente, tem o hábito de misturar, de embolar, de juntar os dois conceitos e fazer deles uma ideia só: alegria e felicidade. Eu vou caminhar nessa noite com você a partir dessa ideia de alegria e felicidade, entendendo que a verdadeira alegria só em Jesus. A completa alegria só em Jesus. Mas por causa de Jesus, nós experimentamos outros sentimentos que fazem diferença na nossa vida. Por isso eu volto à pergunta inicial. Você é feliz? Lucas capítulo 11, verso 28. A Bíblia já está aberta, agora é só chegar ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 28. Numa palavra muito interessante, pouco lida e muito direta do Senhor, no registro de Lucas, capítulo 11, verso 28, nós lemos: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É a melhor, mais simples, direta e objetiva maneira de dizer o que é felicidade. Mas talvez quando eu estabeleci a pergunta, você tenha oferecido a seguinte resposta: sou feliz porque eu tenho saúde. Para algumas pessoas, ser feliz é ter saúde. Entre as pessoas felizes, saúde faz parte do processo, mas não é a fonte da felicidade. Algumas acham que são felizes porque não se veem abatidas por doenças rápidas, passageiras ou permanentes, cruéis, mortais. Alguns sofrem enfermidades que lhes tiram até órgãos. E aí, pessoas olham para estes que passam por esse tipo de aperto, de apuro, e dizem: como é infeliz. Porque para muita gente, felicidade é ter saúde. Errado. Felicidade é ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Na Bíblia, lidamos com muita gente que enfrentou doenças, algumas cruéis, algumas insuportáveis. Houve um que chega para o Senhor e clama: tira de mim esse espinho na carne. Eu estou falando de Paulo. Ele já não aguentava mais aquele sofrimento. Alguns dizem que era doença. Alguns chegam ao ponto de dizer que a doença era uma limitação de visão. Paulo já estava com problemas graves de visão e ele não conseguia mais fazer determinadas atividades. E ele clama ao Pai que lhe tirasse aquele espinho na carne. Mas, queridos, conhecendo a história de Paulo, nós percebemos que, apesar do momento de sofrimento que ele enfrentava, e muito provavelmente quase 100% fosse realmente uma doença, ele era feliz, porque a sua felicidade não emanava da condição dos seus olhos, da mobilidade das suas pernas, da saúde dos seus órgãos internos. Não, a sua felicidade emanava do Senhor, do conhecimento e da obediência à palavra do Senhor. Saúde produz bem-estar, é óbvio, mas não necessariamente gera felicidade. Talvez a maioria das pessoas pense que ser feliz é ter dinheiro. De preferência, muito dinheiro. Como Ricardinho e a Maiara. Oh, glória! Recebe, irmão, vai, recebe. Repito, para algumas pessoas, ser feliz é ter dinheiro. E com o dinheiro, tudo que ele possibilita arrecadar em termos de consumo. Com dinheiro você compra uma TV 4K, 65 polegadas, que nem cabe na sua sala. Com dinheiro você compra um carro novo, com dinheiro você compra uma boa roupa, uma roupa de marca, com dinheiro você viaja, com dinheiro você paga boas escolas, com dinheiro você gasta um monte de coisas. Mas você percebeu que quando eu falei gasta, eu disse que o dinheiro acaba? Quando você compra alguma coisa, você fica com a coisa e sem o dinheiro. E logo, logo a coisa que você comprou fica velha, dá um defeito, estraga e vai embora. Você fica sem o dinheiro e sem a coisa. E lá se foi a felicidade. Felicidade acabou. A felicidade não é ter dinheiro. Cada semana, diante das lotéricas do Brasil, centenas de pessoas formam enormes filas para que, com a sua aposta de cada semana, reclamem na esperança a sua hora de, pela sua fezinha, ganhar um bom dinheiro e passar o resto da vida tranquilo. Algum tempo atrás, conversava com um querido que toda semana faz a sua fezinha. E ele disse, vai que um dia eu acerto, pastor. E se eu acertar, eu vou passar o resto da vida com burro na sombra. Eu disse para ele, vem cá, e quando você morrer? Quantos vão brigar pelo dinheiro que vai sobrar? Aí ele brincou, não vou deixar sobrar, não. Vou gastar tudo antes de morrer. Então, do que adianta você ganhar o dinheiro? Vai chegar uma hora que você vai ficar sem, e não vai morrer. E vai ficar duro, sem um centavo. Isso não é felicidade. Isso não é felicidade. O dinheiro permite aventuras. O dinheiro permite experiências inesquecíveis. Mas não obrigatoriamente descortina a felicidade. Não tem jeito. Aliás, eu estou para conhecer alguém que, tendo muito dinheiro, seja feliz. Repito, estou para conhecer alguém que, tendo muito dinheiro, seja feliz. Muita gente considera, queridos, como felicidade o reconhecimento que vem em forma de fama e de aplausos. Gente que tem trocentos seguidores nas redes sociais, trocentos amigos. Já andou com alguém que por onde passa bate o braço para todo mundo, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo? Eu comecei meu ministério em uma cidade pequena, lá o contexto era outro. Mas era interessante, porque eu saía de casa, e a minha casa ficava num extremo da cidade, e atravessava a cidade em 10 minutos a pé. E eu ia falando com todo mundo. Enquanto eu conversava com um, era bom dia com outro. Todo mundo, lojista, todo mundo. Para muita gente, felicidade é ser reconhecido, é ser admirado, é ser aplaudido. Eu quero dizer para você que prestígio não traz felicidade. Não traz. Alguns imaginam que o conhecimento, esse sim, tão valorizado numa sociedade da informação, traz felicidade. Não traz. Quantas pessoas conheço que alcançaram conhecimento e perderam a fé? O conhecimento lhes embaraçou as ideias e perderam a fé. O conhecimento lhes empobreceu. Alguns acham que conhecimento é riqueza. Quantos eu tenho conhecido que com conhecimento empobreceram? E é triste ver uma pessoa que acha que dinheiro traz felicidade, que saúde traz felicidade, que reconhecimento das pessoas traz felicidade, que conhecimento traz felicidade. Um diploma na parede, queridos, é apenas um diploma. Mais nada. Quer ser feliz? Conheça a palavra e obedeça a palavra. Ah, mas está sendo redundante, pastor. Não, eu quero enfatizar mesmo. Conheça a palavra e pratique essa palavra. Isso traz felicidade. Mas ainda há outros que procuram preencher todo o seu tempo com trabalho, lazer, muitas outras atividades, como se o tempo não preenchido fosse apenas tédio. Tédio que tem que ser evitado. Tem gente que não consegue dormir uma tarde de sábado, porque dormir é perda de tempo. Não, eu preciso descansar, preciso repor as energias. É claro, vai ter um sábado que eu vou sair com a família, mas vai ter um sábado que eu vou precisar dormir, eu vou precisar descansar. Tem gente que me diz, ah, eu sou noturno, faço tudo muito bem à noite. De dia parece um zumbi, porque trabalhou à noite, estudou à noite. De dia tem que correr atrás da vida. Tem trabalho também, tem outras coisas para fazer. O resultado disso, canseira e enfado. Envelhece mais rápido. Você percebeu que a nossa geração é uma geração de jovens extremamente inteligentes, mas que estão ficando velhos rápido demais? E velhice não é uma questão de cronologia, velhice é uma questão de cabeça. Ainda esses dias eu acessei uma pesquisa que dizia que os jovens estão se tornando mais retrógrados do que os idosos. Os jovens de hoje estão aplicando conceitos mais antiquados do que os chamados velhos do tempo moderno ou da pós-modernidade. E é interessante pensar nisso. A pesquisa levantava informações desde a época de Woodstock, quando tudo era permitido, tudo era livre, era a geração do amor livre, de tudo livre. Interessante que os filhos dessa geração, os netos dessa geração, já não pensam como os pais que viveram aquela época pensavam. Filhos que não saem de casa cedo, depois dos 30, 32, 35 anos, isso quando saem. Alguns não querem sair. Não arrumam namorado, namorado para não ter que sair. Preferem ficar no aconchego de papai e mamãe. Queridos, tempo é uma coisa para ser aproveitada ou aproveitado. Tempo é uma coisa que precisa ser aproveitado. Eu tenho dito aqui, com base nos estudos de provérbios que nós temos há quase 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses aproximadamente, nós temos feito na escola dominical, que o tempo é a matéria-prima da vida. Repito isso, o tempo é a matéria-prima da vida. E tempo é uma coisa que nós não compramos na feira ou no supermercado. Tempo não é uma coisa que nós alimentamos como um prato de comida. Tempo é uma coisa que vai sendo contada e passa rapidamente. Nós voamos, diz Tiago. A vida passa rapidamente. Tudo que é novo agora, daqui a uma semana, já ficou velho. Até a notícia envelhece rapidamente. Hoje você começa a noite com uma notícia, amanhã de manhã ela já é outra, porque ela já mudou, ela já tem uma outra face, ela já tem uma outra realidade. Isso se não foi desmentida. O tempo não é algo para ser desperdiçado ou evitado. Tempo é oportunidade de descanso, reflexão, revisão, busca, comunhão, relacionamento. E às vezes a gente perde as melhores oportunidades da vida porque tenta ocupar o tempo que tem aparentemente sobrando de todas as formas. Não, eu sou feliz porque eu sou uma pessoa com a vida cheia, um monte de coisas na minha agenda. E quando você tem tempo para Deus? E quando você tem tempo para a palavra de Deus? E quando você tem tempo para orar? Meia hora com Deus. Você tem esse tempo? A maioria não tem, mas tem para ficar no WhatsApp. Ontem eu terminei a minha parte num curso em São Paulo sobre liderança. E eu quis fechar o curso, entre outros aspectos, focando exatamente no aproveitamento do tempo. Você já reparou que a maioria das pessoas já acorda pegando o celular para ver as mensagens que entraram durante a noite no WhatsApp? Depois que leem todas as mensagens, que respondem todas as que carecem de retorno, aí fazem a higiene pessoal e aí acessam seu e-mail para ver as informações que chegaram e que precisam também ser respondidas. E depois que organizam a sua agenda pelo WhatsApp e pelo e-mail, vão para outros mecanismos que lhes roubam um tempo tão precioso que quando percebem o dia acabou e uma série de tarefas não foram realizadas. Como, por exemplo, ligar para alguém que está fazendo aniversário e que lhe acaba e dizer parabéns. Ligar para um irmão em Cristo e dizer que saudade eu estou de você. Ligar para a esposa e dizer eu te amo. Ligar para um filho e dizer eu te amo. A gente não tem tempo para as coisas mais simples da vida, porque enche a vida com coisas que não valem a pena gastar tempo. E acham que são felizes essas pessoas. Predomina cada vez mais a ideia de que felicidade não existe. Nós estamos entrando num momento da história da nossa sociedade, chamada pós-moderna, em que se tem pregado, e alguns estão aí na mídia, dizendo que felicidade não existe. No máximo, dizem as pessoas que defendem tal ideia, no máximo podemos desfrutar de um ou outro momento feliz. Mas não somos felizes. Não somos felizes. porque temos preocupações com as doenças da família, temos preocupações com a política nacional, temos preocupações com a morte de pessoas queridas, temos preocupações... Posso ficar aqui a noite inteira se você quiser. E nada disso nos deixa ser felizes. Eu quero te dizer, na palavra, que felicidade existe sim. Para começar com o texto que nós lemos. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felicidade existe sim, desde que não dependa daquilo que nos pode faltar. A verdadeira felicidade não pode depender daquilo que eventualmente nos falte. Saúde pode eventualmente nos faltar, dinheiro pode eventualmente nos faltar, tempo pode eventualmente nos faltar, amigos podem eventualmente nos faltar. Nossa felicidade não pode ser alicerçada nesse tipo de coisa, nesse tipo de experiência, nesse tipo de relacionamento. Não devemos depender do dinheiro, esse pássaro voa. Não podemos depender do poder, essa planta morre. Não podemos depositar nossa felicidade nos relacionamentos, essa areia se move. De modo nenhum devemos depositar nossa felicidade na profissão, esse brilho se apaga. Muito menos devemos buscar a felicidade constante, permanente e eterna na paixão, porque esse fogo se apaga. Mas tudo isso é exatamente o que a gente faz. A gente busca a felicidade no dinheiro, mesmo que saiba que ele vai voar. A gente busca a felicidade no poder, mesmo sabendo que é uma planta que pode morrer a qualquer momento. Busca felicidade nos relacionamentos, mesmo entendendo que é uma areia que se move. Busca a felicidade na profissão, mesmo reconhecendo que é um brilho que se apaga. Tenta ser feliz pela paixão, mesmo entendendo que é um fogo que apaga. A felicidade existe se dependemos de Deus, que não mente, que não dorme, que não falha, que não muda. Quando dependemos de Deus, somos felizes, eternamente felizes, permanentemente felizes, absurdamente felizes. Nada pode roubar essa felicidade. Nada. Por isso Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o rei desse reino. Primeiro a constituição desse reino. A palavra. Primeiro a justiça desse reino. Primeiro a beleza desse reino. Primeiro a harmonia desse reino. Primeiro a comunhão nesse reino. E então todas estas coisas nos serão acrescentadas. O dinheiro virá na quantidade certa quando for necessário, porque o Senhor cuida de nós. Poder não é mandar. Não é ser o cara do pedaço. Não é subjugar os outros. Alguns têm isso como conceito de liderança. Liderança é a arte de subjugar os outros. Não é, não. O conceito mais moderno de liderança hoje é a liderança serva. E o modelo de liderança serva é Jesus. Os maiores especialistas em liderança no mundo têm ensinado, nos grandes eventos, nos grandes conclaves, nos grandes encontros, que liderança hoje é liderança serva, e Jesus é a referência, é o modelo de liderança. Busquem primeiro o reino de Deus, sua justiça, a palavra, a constituição, o rei do reino, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Relacionamentos, oportunidade de trabalho, alguém para amar, alguém por quem ser amado, tudo lhe será dado, tudo lhe será oferecido, desde que para a honra e glória do Senhor. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E eu volto à pergunta: você é feliz? Ah, eu sou feliz, pastor, eu vou à igreja, tudo. Não quer dizer nada, querido. Tem muita gente que entra e sai daqui e não aprende nada, o que não muda. continua a mesma pessoa, coração duro, gente ruim, pecado sendo carregado, nunca confessado, gente que não se humilha, gente que não dá o braço a torcer, gente que não respeita os outros, gente que não exercita o verdadeiro amor, que é o amor bíblico, que é mal interpretado e é mal oferecido. Ser membro da igreja não garante felicidade para ninguém, não. Porque Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ah, eu dou sempre uma boa oferta quando venho à igreja. Isso não quer dizer nada. Precisamos das suas contribuições? Precisamos. Temos contas. Temos ministério para manter. Estamos agora trabalhando para suprir algumas necessidades do patrimônio no prédio, como fizemos no ano passado. E muita coisa foi feita no passado. Precisamos melhorar a parte de som, precisamos corrigir alguma coisa no telhado da igreja, precisamos dos dízimos e ofertas. Mas, querido, seu dízimo e sua oferta não fará com que você seja feliz. Não. Você está apenas obedecendo a Deus à medida da palavra, devolvendo, não pagando, devolvendo aquilo que pertence a Ele com alegria, com mansidão. Ter ministério na igreja não é motivo de felicidade, é um privilégio, é lógico. Poder servir na obra do rei é um privilégio que todos nós temos, ou na calçada, ajudando na segurança, ou na recepção entre 15 para as 6 e 8 e 40, esse é o tempo que o recepcionista fica durante o início do culto, aí quando o culto termina ele volta para a porta para recolher os cartões dos visitantes. Muito bom. Tocar na banda, fantástico, estar aqui em celebrar o Senhor, tocar com alegria, tocar com prazer. O mundo faz isso, por que a gente não pode fazer? Sempre com excelência, com qualidade. Cantar no madrigal, o madrigal está precisando de vozes. É o nosso pequeno coral. Nossa igreja preserva coral. Nós vamos ter o nosso segundo encontro de coros agora no mês de agosto. A maioria das igrejas acabou com coral. Nós queremos manter o nosso. Alguém chegou a dizer, 5 anos e pouco atrás, que entre outras coisas, essa igreja nunca mais teria coro. Coitado, esse deve dar banguelo. Sabe o que é banguelo? Sem dente. Os dentes da boca desse santo devem ter caído todos, porque mordeu a língua. Deus nos deu um bom coral, pequenininho, com suas limitações, mas que adora a Deus com alegria, e tem lugar para você cantar nele. Será feliz? Será abençoado? Querido, o que te faz feliz? O que faz você ser feliz? Posso dizer para você o que me faz ser feliz, mesmo sentindo dor? O que me faz feliz sentindo saudades da minha mãe, do meu pai, que já faleceram? O que me faz feliz sentindo saudades do meu filho? O que me faz feliz me lembrando de pessoas que eu amo, mas que já foram chamadas pelo Senhor e estão na glória? O que me faz feliz quando eu lembro de alguém que há 35 anos atrás eu batizei? Sabe o que me faz feliz? É saber que eu tenho buscado, ainda que com muitas falhas, porque eu sou humano, tenho buscado conhecer e obedecer a palavra de Deus. Porque o resto vai passar. Quando Jesus voltar, o seu dinheiro não vai junto no seu bolso. Não se iluda, você não vai poder colocar todo o seu dinheiro no bolso quando for arrebatado. Não vai. Quando Jesus voltar, você não vai poder pegar o seu carro, acelerar e subir com ele. Não vai. Você não será arrebatado com o seu carro. Sua TV LCD, 4K, Smart TV, e não sei mais o que eles vão inventar, você não vai levar para o céu, não, querido. Vai não. Aquela blusa linda que você viu na vitrine do shopping, que você comprou com aquela paixão, aquela coisa arrebatadora, não vai. A Bíblia diz que seremos revestidos, receberemos vestes novas. Aleluia. Ah, como eu amei o momento de entrar na glória e ser revestido com novas vestes, ter o corpo glorificado e estar diante do meu Deus e glorificar o nome dele pela eternidade. Não vou levar nada daqui não, querido. Nada. Eu vou levar a felicidade de ter conhecido o Deus da palavra e a palavra de Deus e ter obedecido essa palavra. Isso sim eu vou levar. E você? Você é feliz? Quando comeu o McDonald's hoje, você ficou feliz. Quando comeu o Subway, você ficou feliz. Mas já passou. Você não lembra mais o gosto do sanduíche. Duvido que lembre. Acabou. Já fez a digestão. Você acha que o nosso ácido gástrico é fraquinho? Não é não, ele detona tudo, sobra nada, tanto que você está com fome, a cantina vai lá esperando você. Alimente-se de Jesus, encha-se de Jesus, ocupe o seu tempo com Jesus, seja feliz com e por causa de Jesus e viva viva de verdade, viva para a eternidade, fazendo o seu melhor e recebendo o melhor de Deus. Meu desejo é que você tenha uma boa semana, uma semana inquestionavelmente maravilhosa, uma semana única, de muitas conquistas, de muitas vitórias, de felicidade. Ah, pastor, mas a vida está tão difícil, as coisas não dão certo, a gente tem lutado tanto e as coisas não acontecem. Vai passar, tudo na vida passa, vai passar. Posso dizer isso para você com a autoridade de quem está fazendo 60 anos e já viveu muita coisa. Posso dizer isso para você com a autoridade de quem já teve que enfrentar centro cirúrgico, aquele gelado do centro cirúrgico, o médico chegando para dizer, você vai dormir, né? Não terminou a frase, eu já estava dormindo. Quando acordei, estava entubado. Disse, calma, que você vai dormir. Dormi. Passou. Quantas lágrimas já derramei por causa de ovelhas que não se deixaram pastorear. O Senhor me enxugou. Quantas saudades de ovelhas que sempre serão ovelhas, de 35 anos, saudades que o Senhor tem consolado. Mas sabe, queridos, tudo passa na vida, só não passa a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você achou que eu ia esquecer desse texto? Os céus e a terra podem passar e vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso, querido, vá para casa pensando, felizes são aqueles que ouvem a palavra, guardam na mente e no coração e obedecem. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, a banda vai subir. Eu quero orar com você. E se você não tem Jesus, eu quero convidar a que você abra o coração para Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar na sua história, deixa Jesus fazer você verdadeiramente feliz, porque as coisas desse mundo trazem uma felicidade que passa rápido demais, mas Jesus traz algo que dura para a vida toda. E quando eu falo vida toda, eu falo vida eterna. Eu quero convidar você a me acompanhar nessa oração e dizer, Senhor, eu reconheço que tenho sido parcialmente feliz, porque eu tenho andado parcialmente contigo, eu tenho dividido meu tempo e a minha atenção entre o Senhor e as coisas dessa vida, eu tenho me dedicado mais às coisas dessa vida até do que ao Senhor, mas eu preciso de mais de ti. A verdadeira felicidade eu sei que só vou encontrar no Senhor, porque dinheiro voa, poder é como planta que morre, relacionamentos são como a areia que se move, profissão é como um brilho que acaba sendo esquecido e apagado rapidamente, paixão é como fogo, logo morre. Senhor, eu quero depender de ti, porque eu sei que o Senhor não mente, eu sei que o Senhor não dorme, eu sei que o Senhor não falha, eu sei que o Senhor não muda. Então faz de mim, pela tua palavra, uma pessoa feliz, por ouvir essa tua palavra, retê-la no coração e na mente e obedecê-la. Senhor, eu sei que a vida tem posto situações para mim que parecem não tem fim. Eu sei que a vida tem posto situações que me dão a impressão de que o Senhor não está me ouvindo, de que as coisas não vão acontecer, de que a terra que manda leite e mel não vai chegar, de que a terra que o Senhor separou para mim, num reino fundado em Cristo Jesus, não vai acontecer. Mas isso é mentira. Satanás tem tentado me enganar, eu tenho me deixado seduzir e iludir, mas me ajuda, Senhor, a entender que a tua promessa não falha, a tua promessa há de se cumprir. O Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é homem para esquecer, o Senhor não é homem para atrasar, o Senhor é um Deus perfeito. E eu quero viver a tua promessa, eu quero viver a tua promessa na minha vida. Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu sinto. Porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel. Maravilhosamente fiel. e oro nessa certeza.